Thiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo.
O projeto Mochila Solidária, ele surgiu, é o segundo ano que a gente consegue botar ele em prática. Que esse projeto ele visa buscar material escolar para as crianças, são filhos de cooperados, de recicladores que trabalham hoje na cooperativa Faz Bem. Hoje a cooperativa Faz Bem, ela é a maior cooperativa de reciclagem que tem na Terra Gaúcha, é uma das maiores do Rio Grande do Sul, conta com mais de 73 cooperados que trabalham ali. Hoje a cooperativa, ela faz um trabalho de separação do lixo seletivo. O material seletivo que é recolhido pela Codeca, ele é destinado para a cooperativa. Hoje 30% desse material da cidade toda vai para a cooperativa. E só que devido à pandemia, esse processo que a gente tem hoje na cooperativa, ele está ficando cada vez mais dificultoso de trabalhar, porque o pessoal em casa não está separando o lixo corretamente. Então, mais de 40% desse material que vai para a cooperativa, ele é rejeito, ele é material orgânico que tem no meio. Então, isso contribuiu muito para uma perca de arrecadação para as pessoas que trabalham na cooperativa. Isso dificulta muito, principalmente nesse início de ano, que tu tem todas as contas de material escolar, que as crianças precisam voltar a estudar e acabam não conseguindo ter sequer um material digno para poder começar a estudar. Então, esse projeto da Mochila Solidária, ele veio para isso. Ele veio para dar uma oportunidade para as crianças, que a cooperativa acredita que as crianças são o futuro para tudo. Então, se elas são o futuro, a gente tem que mudar através da educação. E a educação parte da escola. A educação parte de um conhecimento em que dê uma oportunidade melhor para eles, que eles consigam ser cidadãos melhores. E para conseguir isso, a gente busca ajuda da população, de quem puder, quem tiver condições de ajudar, com uma caneta, com um lápis, com uma borracha, qualquer coisa, qualquer ajuda de material escolar é bem-vindo.
Claro. Thiago,
Devido à quantidade.
deixa eu aproveitar, já que você está explicando um pouquinho sobre o projeto, né, de retomada das aulas, mas você deu aqui uma pincelada sobre como funciona o trabalho, né, na associação, na cooperativa. Então, eu queria retomar fazendo uma lógica inversa, né? A gente fa começou falando já da perspectiva do material que chega para vocês, mas como ele chega aí? Por exemplo, algumas pessoas ainda acham que há uma cooperativa, como é o caso da Cooperativa Paz e Bem, passa nas ruas fazendo o recolhimento dos materiais. Não é assim, né? Esse material vem da Codex. Você poderia explicar
Isso
melhor?
é uma pergunta muito bem elaborada, porque é uma coisa que a gente quer mostrar para a população que não é desse formato. A cooperativa, ela é constituída através de cooperados que trabalham diariamente em turno integral no pavilhão da cooperativa. A gente recebe esse material da Codeca. As pessoas que trabalham na cooperativa não são catadores, são pessoas que trabalham na cooperativa em turno integral, que tem os seus direitos, que tem todas as condições de trabalho adequadas para isso. A gente buscou licenciamento ambiental, a gente busca parcerias de órgãos públicos justamente para dar um trabalho digno, que as pessoas queiram trabalhar ali porque é algo bom para elas e não porque é um serviço que é o último serviço que eu faria ou algo do tipo. A gente quer mudar essa forma que as pessoas enxergam a reciclagem. Que a
Claro.
reciclagem é um trabalho digno, é um trabalho bom para quem trabalha lá dentro.
Aliás, é um
Então,
trabalho que ajuda o meio ambiente. Nesse sentido, por exemplo, a gente
ajuda o meio ambiente, ele ajuda na economia, é todo um processo, não é só simplesmente preservar a natureza, ele gera renda, ele gera emprego, ele gera economia. Hoje são 73 pessoas que trabalham na cooperativa, mas a gente tem espaço para um crescimento maior ainda. Hoje poderia ter 100 pessoas na cooperativa. A gente tem muitas vagas de emprego em aberto para pessoas que realmente precisam e queiram trabalhar, têm essa oportunidade de trabalhar. E a cooperativa, ela pega esse material que vem da Codeca, a Codeca leva todos os dias lá, descarrega com os caminhões da Codeca, é triado esse material nas esteiras, depois de triado, esse material é vendido para as fábricas, e as fábricas produzem de novo o material. Então, por isso da importância de separar corretamente. Aquele PET que a pessoa joga fora no orgânico, aquilo deixou de gerar renda, deixou de gerar emprego para muitas pessoas que sobrevivem desse material. Hoje a gente não faz esse serviço de catador, a gente não é aquelas pessoas que pegam na rua, da lixeira e tudo mais. Não, esse serviço é a Codeca que recolhe, leva para as cooperativas, para as associações, no nosso caso a cooperativa Paz e Bem, leva lá e a gente faz a triagem do material lá. Então o material ele não para na Codeca. Depois a Codeca ele tem mais vários outros processos para frente, que é bem importante e é o que gera esse mercado da reciclagem.
Claro. Tiago, então, nessa linha, né, que você está explicando, ainda há uma confusão, ainda tem alguns, então, o nome é catador, que são essas pessoas que também fazem renda desse trabalho, mas elas vão por conta própria, né, nas lixeiras, e muitas vezes acaba que fica uma pecha entre o reciclador, esse, como você está explicando, que é o caso aí da cooperativa, que foi treinado, que foi organizado, que teve todo um trabalho, né, de formação da própria CNPJ, né, da figura jurídica de vocês, com essas pessoas que muitas vezes acabam virando lixo e não é legal isso, né? É, ainda tem esses catadores, porque algumas pessoas relatam isso, né?
Assim, para a cooperativa isso é ruim, sabe? Os catadores pegarem antes, porque assim, eles acabam pegando um material que tem valor para a cooperativa, esse material tem valor para a cooperativa, e acabam bagunçando o lixo. Então, muitos, eu não digo todos, mas muitos acabam pegando o material do verde, do container verde, que é orgânico, misturando com o do amarelo. Então, tem mais esse problema. Porque daí, quando chega pra gente, a Codeca chega, ela recolhe com o caminhão, ela recolhe o lixo que tiver dentro do amarelo. Então, se tiver orgânico no meio, ela vai misturar. Uhum. E acaba chegando para nós um material de péssima qualidade. Porque foi retirado produtos, por exemplo, que nem o PET, o PAD, esses materiais que têm um valor mais alto, papelão, eles acabam saindo antes pelos catadores. E acaba chegando muita coisa para nós que não tem valor ou que o valor é muito pequeno. Então, por isso, acaba prejudicando. E como a gente tem tudo dentro da lei, é pago INSS para as pessoas que trabalham lá, é pago todos os direitos que elas têm, isso acaba prejudicando, porque o teu rendimento cai muito. Então, para as cooperativas, é horrível esse serviço do catador. É melhor que o catador venha para dentro da cooperativa trabalhar de forma mais digna, do que ele acabar fazendo isso, porque tem muito material que acaba pegando o catador e ele não tem saída, e ele acaba jogando em qualquer lugar. E esse jogar em qualquer lugar é que prejudica a natureza. Então, o serviço que a gente quer mostrar é que, assim, ó, é possível trabalhar numa cooperativa que seja tudo legalizada, que tenha licenciamento ambiental. Nós temos o apoio hoje do Sicredi. O Sicredi tem nos apoiado bastante nisso, na constituição da própria cooperativa, foi o Sicredi que nos auxiliou. Então, tem muito disso, de buscar entidades que queiram realmente fazer diferença nesse processo de reciclagem e não tornar esse trabalho cada vez mais dificultoso e um trabalho que sofre muito preconceito aos olhos das pessoas, sabe? Elas não conseguem definir o que é um catador, o que é um morador de rua, o que é uma pessoa que trabalha com reciclagem. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho em vários requisitos, assim.
Claro.
As pessoas não terem uma definição do que a gente faz hoje, o que a cooperativa faz. A gente quer mostrar isso para a população. A cooperativa está de portas abertas para mostrar todo o processo de reciclagem, como é que é feito, e trazer essa educação ambiental para as pessoas, que é bem importante.
Claro. Tiago, deixa eu então fazer mais perguntas, né? Porque você respondendo as perguntas talvez responda muitas dúvidas das pessoas. Você acabou de mencionar que muitos dos materiais que acabam chegando lá na cooperativa, eles não chegam como deveriam chegar e acabam sendo descartados depois. Então, o que é um bom material para a gente poder entender aqui na outra ponta, né, de quem vai descartar, que é útil para a associação? Que tipos de materiais são esses? Como a gente deve fazer a separação adequada para que vocês possam fazer na reciclagem um trabalho melhor?
O material que é bom para reciclagem hoje seria a linha do plástico, que seria o PAD. O exemplo do PAD seria tipo um litro de amaciante, gente boa, um litro assim seria um PAD. Outros materiais, a linha do PET, seria refrigerante e tudo mais. A linha do papel, que tem o papel, o caderno, as revistas, jornal, essa linha também é importante. Tem a linha do plástico. Porque o plástico, as pessoas têm que entender que o plástico não é algo ruim. O plástico é algo bom. Ele veio para ajudar a população no geral. Só que ele só é bom se for descartado da forma correta. Se a pessoa pegar uma sacolinha, a gente vê muito disso, as pessoas reclamam, nossa, vou pegar uma sacolinha no mercado, vai poluir isso. Não, se aquela sacolinha acabar indo com uma reciclagem, vai fazer renda, gerar emprego. A sacolinha é boa, o plástico é bom, só que ele tem que ser descartado da forma correta, que é no lixo seletivo. Hoje a Codeca recolhe esse material seletivo e leva para 12 associações em Caxias, 11 associações e uma cooperativa que é a nossa. Então, esse material ele chega para a reciclagem. Hoje um dos problemas, digamos assim, é essa mistura. É misturar, por exemplo, lá na cooperativa, vai muita parte de madeira, vai muita parte de lixo orgânico. Isso acaba atrapalhando bastante o nosso trabalho. Porque tu tá já trabalhando ali naquela separação. Se tu tiver que separar mais do orgânico ainda do seletivo, tu tem mais uma separação e se atrapalha muito. Acaba sujando outros materiais, acaba indo fora, porque daí ele acaba estragando. Então é isso que a gente quer que a população se conscientize em separar o lixo seletivo do orgânico. Se eles simplesmente separarem um do outro, muda muito o nosso trabalho, ajuda muito, gera muito mais emprego. Hoje a cooperativa, ela faz parte ali da região norte e tem muitas pessoas que precisam trabalhar ali. E a gente gera emprego para muita gente.
Claro. Então, Thiago, deixa eu te perguntar também sobre dúvidas que são comuns. Por exemplo, a gente sabe que a pandemia fez com que muitas pessoas utilizassem serviços de entrega, né? Seja para qualquer coisa, entrega de coisas que compraram, de alimentos, e tudo isso vem muito embalado, né? Tem muito papel, tem muito plástico bolha, coisinhas separadas, enfim. Dentro dessa questão aí, eu sei que existe um movimento mundial, inclusive, pedindo, né, para que haja menos plásticos, para que o consumidor também exija menos separações, etc. Mas pela perspectiva depois da reciclagem, né, que vai chegar para vocês, o que é útil? Por exemplo, aquelas embalagens que estão sujinhas de algum tipo de resíduo alimentar, elas servem para vocês? Não servem? A gente tem que lavar?
Isso é uma coisa bem importante, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem para a gente e a gente consegue ter a definição exata disso. As pessoas imaginam assim: o material para ele ser reciclado, ele tem que estar lavado. Isso é uma coisa que não tem sentido, não é verdadeiro. O material ele não precisa estar lavado, ele só precisa estar higienizado. Higienizado de que forma? Assim, uma bandeja de isopor, por exemplo. Se ela estiver um pouco suja, tu simplesmente tem que tirar o excesso de sujeira que tem nela e ela passa, pode botar no seletivo que vai ser reciclado. Uma caixa de leite, ela está suja por dentro de leite ali, ela também vai no reciclado, não importa ela seja suja. Uma caixinha de leite condensado, por exemplo, ela também, mesmo que ela esteja suja por dentro, ela é reciclada. Esse processo de lavagem acontece depois na fábrica. Quando chega até a cooperativa separa, ela vai para a fábrica, na fábrica é triturado, é lavado todo esse material. E a fábrica tem condições de conseguir fazer um tratamento da água adequado. Por que que a gente pede que o pessoal lave o material? Para que não chegue até a cooperativa com cheiro ruim, não chegue até a cooperativa muito suja. Só que, na dúvida, é melhor que mande no seletivo, porque daí tu dá uma chance para o material ser reciclado. Porque muitas pessoas acabam jogando um seletivo fora. Vamos dar um exemplo, o litro de azeite. As pessoas acabam jogando fora porque não querem lavar, porque dentro vai sujar a pia ou vai bagunçar mais. Só que eles acabam jogando orgânico, aquele pet com azeite acaba indo para o orgânico. E deveria ser o contrário, deveria ir no seletivo, porque ele não interfere em nada o processo de reciclagem dele. Ele continua sendo reciclado. O próprio litro do azeite, o líquido que sobra do azeite é reciclado. É um material que deveria ser no seletivo. Só que muitas pessoas acabam descartando de forma errada. Acabam botando em vidro. Quando tu bota o azeite dentro de um vidro e tu bota para recolher, quando o caminhão ir coletar, o caminhão vai trançar ele. A chance desse vidro quebrar é gigante. Ele vai acabar derramando em todos os outros materiais e acaba indo fora. O ideal, uma dica que a gente sempre dá, é para botar em garrafa PET. Coloca o azeite dentro de uma garrafa PET, tampa ele bem e manda ele no seletivo. Ele vai ser reciclado. Quando chegar na cooperativa, vai ser descartado direto por uma empresa que coleta óleo e faz biodiesel com ele. Então, todos os materiais, eles basicamente são reciclados. Ele precisa chegar no lugar certo. Quase nada vai fora hoje. Só que tem que chegar no lugar, tem que chegar nas reciclagens, nas associações, nas cooperativas, que fazem um trabalho correto. Que tem saída para todos os materiais. Porque se simplesmente ir para um catador, ele vai pegar os materiais que ele não precisa juntar tanto e tem um valor alto. Ele não vai pegar um material, vou dar um exemplo, um pacote de salgadinho, que é um material BOPP que a gente chama. Esse material, os catadores não pegam. É um material que eles não têm venda. Na cooperativa, a gente tem venda. E essa venda, no final, se transforma em telhado, em telhas, esse material. Então, todos têm saída. Mas tu tem que ter quantidade e tu tem que ter onde vender esse material. Então, por isso, é bem importante que, cada vez, os catadores procurem mais trabalhar com as associações e cooperativas para que consigam realmente fazer um trabalho certo. A gente não quer que o catador deixe de existir, porque a gente entende que é um problema social e que ele também precisa. Mas a gente quer que ele faça de forma correta.
Claro,
que ele não trate isso num barranco, ou num matagal, ou em algum lugar que vá prejudicar o meio ambiente, né?
Certo. Tiago, a gente está chegando na reta final da entrevista e voltamos agora, né? Explicamos todo o funcionamento, que bacana, isso é muita informação. E nasce daí o projeto Mochila Solidária. Você já falou, né, um pouquinho dele, eu só vou resgatar aqui a informação, porque é um período de fazer, então, doações para, né, a cooperativa Paz e Bem, são filhos dos cooperativados que vão receber esse material. Como se faz a doação? Que tipo de materiais podem ser doados? E também ressignifica muitas coisas que se tem em casa. Não precisa nem necessariamente comprar o material para doar. Talvez se tenha em casa para fazer a doação. É isso?
Sim, isso é bem importante. A reciclagem, ela visa muito no reutilizar. O reutilizar é o que não serve para ti, talvez sirva para outra pessoa. Tem muitas pessoas que acabaram comprando muito material escolar e não acabaram usando devido à pandemia. Então, tem muita gente que tem caderno guardado, que tem uma, duas folhas usadas e que poderia servir para outras crianças. É isso que a gente quer, que a população entenda que aquele material que tu não vai utilizar, ou aquele coisa que tu tem em excesso ali, ou que tu queira fazer de bom coração, de doar uma mochila, de doar um caderno, alguma coisa, entrar em contato através do telefone da cooperativa para marcar de fazer a entrega. A gente preferia que as pessoas fizessem a entrega para conhecer realmente a reciclagem.
Tiago, obrigada pela entrevista aqui, viu? Um forte abraço para você, sucesso sempre.
Eu que agradeço a oportunidade.